Vamos então dar início à audição com o Sr. Professor Rogério Gaspar, que agradeço a sua presença e vem em representação do Observatório Português do Sistema de Saúde. Antes de passar a palavra aos senhores deputados, portanto, iria dar um período de 10 minutos ao Sr. Professor para fazer uma explanação e depois, de seguida, daria a palavra aos senhores deputados para questionar sobre aquilo que entendessem necessário. Sr. Professor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, excelentíssimos senhores deputados, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite que nos foi endereçado e justificar desde já a ausência de outros membros da coordenação do OPSS, que só não estão hoje aqui por inultrapassáveis dificuldades de agenda, impedidos de estar fisicamente, mas bem presentes através da representação que me conferiram e do imenso trabalho realizado ao longo do processo de elaboração do relatório Primavera, principal atividade atual do OPSS. Importa, em primeiro lugar, tornar claro para Vossas Excelências a natureza do OPSS e do processo que conduz em cada ano à elaboração do relatório Primavera, bem como as alterações introduzidas nos últimos anos ou em curso. O OPSS existe desde 2000, tendo emitido o seu primeiro relatório Primavera em 2001. Ao longo destes 18 anos, contou com um notável grupo de colaboradores de diferentes áreas do sistema de saúde e para além das instituições que constituem formalmente o Observatório. Posso acrescentar, incluindo vários membros de vários governos anteriores e do presente. Constituem hoje o OPSS, a Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Évora, o Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra, a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, que represento na coordenação, e ainda o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Ao longo do tempo, foram sendo introduzidas alterações nos procedimentos e orientações internas, em função das circunstâncias de cada momento, sempre com o objetivo de ir gradualmente melhorando a sua intervenção enquanto observatório permanente dos sistemas de saúde. As naturais dificuldades resultantes de se recorrer a um conjunto de académicos e especialistas não dedicados a tempo inteiro a esta função, bem como a inexistência de qualquer tipo de financiamento externo dedicado, têm impedido o objetivo inicial de ter uma atividade permanentemente visível. Essa atividade permanente permitiria certamente uma maior dinâmica, com incorporação a cada momento de novas dimensões geradas por dados objetivos que vão sendo conhecidos ao longo do ano. Nesse sentido, reconhecemos que a realização de um único relatório anual, amarrado a um único momento temporal, carrega em si mesmo algumas limitações metodológicas e dificuldades de atualização a posteriori, o que conseguiríamos alargando as janelas temporais após o momento de conclusão dos textos a incluir no relatório Primavera em cada ano. O OPSS está igualmente aberto a especialistas que, não fazendo parte das equipas das 5 instituições participantes, são ainda assim solicitados a colaborar de forma ocasional e em função das suas competências específicas, uma vez considerados os tópicos que são selecionados para desenvolvimento em cada relatório Primavera. E gostaria de dizer que essa decisão, relativamente aos temas a desenvolver, aos chamados capítulos do relatório Primavera, bem como a seleção dos autores dos trabalhos incluídos, são da exclusiva responsabilidade dos membros da coordenação do OPSS, sem qualquer pressão, quer das lideranças institucionais, das entidades participantes, ou de quaisquer outras entidades. Nos 7 capítulos do relatório Primavera 2018 participaram 37 investigadores. A coordenação do OPSS não exerce qualquer função de crítica quanto à natureza do trabalho livremente realizado pelos peritos por si convidados, tendo sido prática estabelecida desde há muito tempo a emissão de pareceres externos prévios à publicação dos textos incluídos no relatório Primavera. Esses pareceres externos são assim emitidos por peritos independentes, selecionados pela coordenação do OPSS em função das suas competências, mas que, não tendo participado na redação dos textos a publicar, exercem uma função independente de revisão externa da qualidade dos mesmos. Assim, para cada capítulo do relatório Primavera, há sempre uma validação externa realizada por peritos independentes, em geral 2 a 3 peritos por capítulo, seguida de uma análise interna orientada para a coerência da escrita entre os vários capítulos. No processo de avaliação relativa à elaboração do relatório Primavera 2018, foram convidados e aceitaram participar 18 peritos externos ao Observatório. À coordenação do Observatório não foram comunicadas quaisquer falhas graves ou dignas de intervenção extraordinária, quer quanto à qualidade do trabalho realizado, quer quanto a deficiências de caráter metodológico. Este sistema estará sempre em processo de melhoria contínua e é concebível que, entre vários cenários possíveis, possa no futuro vir a estar mais aproximado de um sistema tradicional de peer review vinculativo. É só uma questão em aberto, meio como uma questão ainda em debate interno, quanto à constituição de um Conselho Científico permanente, independente da coordenação institucional do OPSS e com intervenção na definição das áreas de intervenção. Na sua configuração atual e após o novo protocolo estabelecido em 2017, o OPSS definiu como finalidade primeira o de proporcionar uma análise precisa, periódica e independente da evolução do sistema de saúde português e dos fatores que o determinam. O propósito é facilitar a formulação e implementação de políticas de saúde efetivas. Os principais objetivos do Observatório estabelecido no citado protocolo, aquilo que nos tem motivado, são os seguintes: analisar prospectivamente a evolução do sistema de saúde português, tornar essa análise facilmente acessível a todos os interessados, constituir e melhorar continuamente uma base de conhecimento sobre a gestão e políticas de saúde, de forma a estimular a análise dos sistemas de saúde e a investigação sobre serviços de saúde, reforçar as relações de trabalho com outras instituições e projetos europeus similares. O Observatório não toma posição em relação às agendas políticas da saúde. Procura antes analisar objetivamente o que tem estado a acontecer no sistema de saúde, desde os processos de governação até às ações dos principais atores da saúde, reunindo a evidência que suporta esses processos, ações e os seus resultados. Tal como referimos na edição 2018, a cada ano, quando iniciamos a preparação do relatório Primavera, confrontamos-nos com dois dilemas. Por um lado, como é conhecido, a maioria dos autores do relatório são académicos, com forte experiência de investigação. Por isso, o nosso ímpeto inicial é sempre o de fazer um estudo aprofundado, precedido de uma extensa revisão da literatura, para fundamentar a opinião num determinado tema. Esses estudos, no entanto, não cabem no objetivo de um relatório que deve ser realizado em poucos meses, focar os diversos temas relevantes do sistema de saúde e, sobretudo, tomar posição, o que é pouco habitual em cientistas habituados a questionar posicionamentos e ideologias. No entanto, a alternativa seria também para nós contra a natura, redigir um panfleto político baseado em fé divers recentes, com pouco sustento de análise e muita política à mistura, para apoiar quem apreciamos ou atacar quem não gostamos, não faz parte do nosso contexto. O desafio com que nos deparamos a cada ano é assim de encontrar um ponto intermédio entre esses dois mundos, onde conseguimos ser cientistas que opinam com base em análises fundamentadas e não cientistas que brincam aos políticos, nem cientistas que nunca opinam porque não se querem comprometer. O nosso segundo dilema está relacionado com o tempo. Qual o espaço temporal sobre o qual devemos debruçar a nossa análise? Podemos optar pelo período mais recente, opinando sobre a capacidade resolutiva dos atuais dirigentes da saúde durante o último ano ou na atual legislatura. O foco nesta opção recairia nos temas mais quentes do momento, que talvez mais preocupem os cidadãos e os decisores políticos, como o acesso ao médico de família, aos cuidados continuados, a dívida dos hospitais, os tempos de espera ou a melhor localização geográfica para o Infarmed. Outra opção seria analisar as grandes questões da saúde e dos cuidados de saúde dos portugueses, numa perspectiva longitudinal e, em última instância, observar como os atuais decisores têm lidado com as grandes problemáticas do envelhecimento, dos estilos de vida ou da articulação entre os setores público e privado na saúde. Mais uma vez, a solução do dilema passa por encontrar um equilíbrio, escrever sobre o que acontece hoje, mas sem nunca esquecer a perspectiva a longo prazo, de onde viemos e para onde pretendemos ir, sabendo que a perspectiva longa diz respeito à saúde e bem-estar da população, que depende de muitos aspectos, além do desempenho do Serviço Nacional de Saúde. O relatório Primavera 2018, tal como edições em anos anteriores, reflete esses dilemas, por vezes mais opinativos, por vezes mais analíticos, por vezes falando do presente e outras focando o que seria importante pensar para o futuro. Ainda assim, Um esforço importante tem vindo a ser introduzido, visando tornar o relatório Primavera mais sustentado na análise de dados validados e disponíveis sobre o sistema de saúde, para tal tendo melhorado a colaboração com entidades oficiais, tal como aconteceu no presente ano. A este propósito, é destacar a colaboração estreita com o Ministério da Saúde e, em particular, com entidades como o Infarmed, a ACSS e os SPMS, ao longo da construção do relatório Primavera 2018. Algumas das alterações introduzidas nos últimos dois anos dizem respeito à identificação pública da autoria dos textos. Anteriormente existia apenas uma listagem no final do relatório Primavera, não se identificando quem era responsável pelo capítulo ou temática considerada. Hoje todos os textos têm a sua autoria publicamente assumida e identificada. Está em curso também um processo de publicação das declarações de interesse de todos os investigadores participantes, que já este ano todos tiveram que entregar uma declaração de interesses individual. A independência do OPSS prevalece, assim, a qualquer tema da moda, seja ele motivado pelos interesses internos ou externos ao sistema de saúde. Tem sido prática seguida há muitos anos distribuir uma versão final do relatório Primavera ao Ministro da Saúde em funções, alguns dias antes da apresentação pública, bem como à comunicação social, com embargo acordado para não prejudicar a apresentação pública. A apresentação pública decorre tradicionalmente e desde há vários anos na Fundação Carlos de Gulbenkian, graças ao apoio que esta sempre tem dado a este processo, facilitando a utilização das suas instalações. No âmbito do relatório Primavera 2018, foi lançado o processo de distribuição de temas e seleção de autores no outono de 2017, tendo o trabalho decorrido até final de abril de 2018, com apreciação externa, revisões e edição final durante o mês de maio e, finalmente, apresentação pública em 19 de junho passado, no Auditório 3 da Fundação Carlos de Gulbenkian. A apresentação introdutória a cargo do professor Pedro Lopes Ferreira, da coordenação do OPSS e professor da Universidade de Coimbra, consta do ficheiro que vos foi anteriormente facultado. Penso que receberam, além da cópia do relatório Primavera, também cópia dessa apresentação em PDF. Para garantir que toda esta informação estaria presente. Na apresentação pública, dia 19 de junho, participaram ainda o presidente do Health Cluster Portugal, um painel de especialistas moderado por jornalista de reputado prestígio profissional na área, tendo sido os trabalhos encerrados pelo Sr. Ministro da Saúde. Antes de passar à abordagem de algumas das questões colocadas pelos Srs. Deputados, bem como a quaisquer outras questões que nos desejem colocar, gostaria de realçar, em nome da coordenação do OPSS, a nossa inteira disponibilidade para uma colaboração reforçada com a Assembleia da República através desta Comissão Parlamentar. Consideramos importante, se assim o desejarem, passarmos a incluir esta Comissão Parlamentar nas entidades, para além do Ministério da Saúde, Comunicação Social e preletores na sessão pública, grupo muito restrito, a quem é antecipadamente enviado, sob embargo de divulgação, a cópia preliminar do relatório, a fim de melhorar a informação que permita maior rapidez na intervenção desta Comissão Parlamentar, respectivos grupos parlamentares e, em geral, da Assembleia da República, nos aspectos relativos às temáticas consideradas em cada relatório de primavera. É um assunto que poderemos certamente aprofundar e agora estaria ao dispor dos senhores deputados para quaisquer esclarecimentos.
Obrigado, Sr. Professor Rogério Gaspar. Em seguida, irei dar a palavra ao representante de vários grupos parlamentares e o primeiro grupo a solicitar esta audiência foi o CDS. Dou a palavra à senhora deputada Isabel Garriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só clarificar, se me dá licença, são 3 minutos, não é verdade?
3 minutos.
De acordo com a grelha.
Primeira ronda, 3 minutos, a segunda ronda, 2 minutos.
Muito bem. Eu queria, obviamente, começar por cumprimentar o Sr. Professor e, na sua pessoa, cumprimentar todos os elementos que constituem esta estrutura do Observatório que nós valorizamos. Não queria aqui sublinhar que temos bem presente, e o Sr. Professor fez questão de o mencionar, que estamos a falar de entidades independentes, saudamos que passem a publicar as declarações de interesse, mas temos, obviamente, e não apenas agora, já há muitos anos, o nosso maior apreço e o ter em consideração a informação que é produzida por este grupo e, nessa perspectiva, se me é permitido, e falando apenas em nome do CDS, saúde que possa vir a ser disponibilizado com a devida antecedência, como o Sr. Professor apresentou o relatório para esta comissão, pelo interesse que ela congrega. As preocupações são muitas e os temas também, e portanto terei que ser necessariamente sucinta. Eu gostei, se me é permitido também utilizar esta expressão, da sua introdução, no sentido de reiterar a natureza técnica e a forma íntegra e transparente como fazem o trabalho. Deixe-me dizer que para nós CDS, de facto, também queremos ter essa mesma integridade e transparência na forma como fazemos política e, portanto, não podemos, para fazer política de forma séria e apoiada na realidade, como vimos a defender, um relatório desta natureza não pode vir a ser ignorado de forma alguma, nomeadamente quando estamos a falar da realidade da saúde de milhões de portugueses e quando estamos a falar de aspectos que nós próprios temos vindo a alertar. Portanto, nós fazemos política de forma séria e ancorada e apoiada na realidade e é de factos, não de meros aspectos ocasionais ou pontuais, é de factos da forma como o Sr. Professor aqui bem falou, devidamente analisados e qualificados, de que estamos a falar. Portanto, para nós este relatório constituiu um retrato precioso da realidade, não a vemos distorcida e, como é evidente, pela natureza das nossas funções, temos que dar o devido relevo a alguns dos aspectos que são aqui mencionados. E, desde logo, porque de facto há uma tentativa de negação da realidade, eu queria aqui relevar aquilo que o vosso relatório chama a atenção, nomeadamente a questão da paragem das reformas, seja desde os aspectos da saúde pública, dos cuidados de saúde hospitalares, dos cuidados de saúde primários, dos cuidados continuados, nomeadamente naquilo que é a sua extensão ao domicílio. Depois, outros aspectos que a nós nos preocupam bastante e que têm que ver com a dimensão das listas de espera e com eventuais soluções para este preocupante problema, passando pelas questões do endividamento e também das estruturas hospitalares e também às questões dos recursos humanos, do processo de seleção, do processo de nomeação e, portanto, aos modelos de governação, às questões que decorrem do Estatuto do Gestor Público.
Senhora, agradeço que
vou terminar. Vou terminar. Portanto, nessa medida, e não podendo questioná-lo sobre todas as matérias, como é evidente, mas tendo o relatório como bastante explicativo, aquilo que eu gostava de perceber é, do ponto de vista do Observatório, a questão da nomeação dos recursos humanos passa apenas pelo cumprimento e pela aplicação do Estatuto do Gestor Público ou querem sugerir outras questões? Do ponto de vista dos cuidados de saúde primários, e sendo inclusivamente uma reforma lançada pela governação socialista de há 10 anos, o que é que entendem? Se do vosso ponto de vista há alguma crítica ao modelo, porque este governo não lhe tem dado a devida prioridade, mas não apresenta alternativas ao modelo, portanto, se o problema é do modelo, este governo não o elencou.
Mas
do ponto de vista,
terminar,
vou concluir, Sr. Presidente, se do ponto de vista do Observatório, efetivamente não têm dúvidas quanto à questão do modelo da reforma dos cuidados de saúde primários, ou se têm alguma alternativa a propor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra de seguida ao Sr. Deputado Luís Valles, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o professor Rogério Gaspar, que agradecemos o facto de tão prontamente vir a esta comissão, esclarecer-nos. De facto, este último relatório do Observatório Português de Sistema de Saúde, 2018, é um documento que nós consideramos consistente, que aborda aspectos muito importantes do sistema de saúde português. E o PSD analisou este último relatório e consideramos que, de facto, vai acompanhando uma cada vez maior percepção da generalidade dos agentes e estudiosos da saúde, segundo a qual o Serviço Nacional de Saúde, embora constitua uma importante realização das últimas décadas, não está bem nem vai bem. Daí, aliás, uma primeira pergunta, Sr. Professor, quase uma em jeito de provocação: como é que se chama verdadeiramente este relatório? meio caminho andado, com ponto de interrogação, como temos aqui, ou meio caminho andado, sem ponto de interrogação, como temos aqui. E esta pergunta deve-se ao facto de, no convite dirigido aos deputados para assistirem à apresentação do relatório, no passado dia 19, o relatório ser identificado com um ponto de interrogação. Já depois o relatório extraído do site do Observatório perdeu o ponto de interrogação. E isto faz toda a diferença do ponto de vista daquilo que é a nossa percepção. E, portanto, Sr. Professor, a questão pode parecer caricata, mas reveste uma importância aqui decisiva. E por isso pergunto-lhe, Sr. Professor, em que é que ficamos? Para o Observatório, estes 2 anos e meio foram meio caminho andado, sem mais? Ou interrogam-se sobre se, de facto, houve meio caminho andado? E por isso não resisto tão bem, Sr. Professor, aliás, a este respeito, a citar a vossa citação, passa a redundância, da Alice no País das Maravilhas, em que esta pergunta a um gato. A Alice pergunta a um gato: podes-me dizer qual o melhor caminho que devo tomar? E este responde: isso depende muito do lugar para onde queres ir. Ao que a Alice diz: eu não sei para onde ir. E o gato responde novamente: se não sabes para onde ir, qualquer caminho serve. E a questão é como os senhores a colocaram, sobre o governo para onde quer ir. Se não sabe, qualquer caminho servirá, mesmo que não sirva aos portugueses, como cada vez mais é dado a ver ao país pela multiplicação de exemplos da degradação que o nosso SNS está a sofrer. Dito isto, o relatório do Observatório identifica aqui fragilidades dos serviços públicos de saúde, declarei alguns exemplos e pedia que, por favor, o comentasse. Os resultados obtidos pela reforma em curso dos cuidados de saúde primários, em que a dissonância de resultados e discursiva tem revelado que os cuidados de saúde primário estão longe de serem a prioridade política do atual governo, com carências estruturais e de decisão política, recursos humanos e materiais e evolução das USF a marcarem a agenda desta área. Um outro ponto, os agrupamentos de centros de saúde estão sem capacidade de gestão. Um outro, o ano 2017 foi o pior de todos os anos na evolução das USFs. Um outro, os resultados alcançados na reforma dos cuidados hospitalares não são conhecidos ou são desconhecidos por inexistentes e o que parece prevalecer é uma crise sem fim à vista neste setor. Finalmente, no país a crise económica acabou, mas no setor hospitalar continua. E ainda, um setor hospitalar endividado e à beira de um ataque de nervos. Os senhores concluem o relatório referindo que, para as questões estruturais da saúde em Portugal, analisadas ao longo deste relatório, não é visível qual o rumo a seguir. Apenas pedras, muitas pedras e precários atalhos que impedem que se chegue a toda a parte a que caminho deve levar. Esta conclusão responde, Sr. Professor, porventura, à minha primeira pergunta. O meio caminho andado do título tem mesmo um ponto de interrogação. Mas eu pedi em especial...
Deputado, agradeço que termine a sua intervenção.
E mesmo terminando, agradeci ao Sr. Professor um comentário à avaliação que o Observatório faz à situação dos cuidados de saúde primários e dos cuidados hospitalares no âmbito do SNS, nomeadamente naqueles pontos que eu aqui acabei de referir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra a seguir ao Sr. Deputado António Salles.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor Rogério Gaspar e toda a equipa do Observatório Português de Sistemas de Saúde. De facto, dizer que 3 minutos é, de facto, muito pouco tempo para dissecarmos alguns aspectos sérios do nosso sistema de saúde, muito menos para nos estar a reter em pontos de interrogação ou fábulas de Alice no País das Maravilhas. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar ao Sr. Professor era o seguinte. Sr. Professor, há cerca de três semanas, o Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom, esteve em Portugal para uma campanha de promoção do exercício físico e disse que Portugal tem um dos poucos bons sistemas de saúde do mundo. Na semana seguinte, Massoud Dara, coordenador do Programa de Doenças Transmissíveis, refere que Portugal tem feito um percurso exemplar na prevenção, detecção e tratamento dos doentes com HIV, tendo atingido todos os objetivos do Programa ONU-SIDA 90-90-90. Na semana seguinte, uma antiga Ministra da Saúde do Partido Social Democrata e atual Presidente da Fundação, Champa Limaud, referiu que Portugal tem feito grandes progressos nos últimos tempos na área da saúde pública. O Eurohealth Consumer Index voltou a classificar Portugal do 14º lugar, tal e qual como em 2016. E o Índice de Sustentabilidade da Universidade Nova diz que Portugal perdeu 2,8 pontos entre 2015 e 2017, isto com 13 critérios de validação. Enfim, replicam-se de facto estes argumentos nacionais e internacionais que consideram que Portugal tem feito assinaláveis progressos nos últimos anos. O que lhe queria perguntar muito objetivamente é se está de acordo com estes protagonistas e com estas organizações quando identificam este percurso exemplar que tem projetado Portugal no quadro europeu e no quadro internacional. O relatório da Primavera aponta, de facto, algumas fragilidades e referencia-as. Por exemplo, na página 17, aponta algumas das causas até das fragilidades que referencia. Diz assim na sua página 17 que o período que atualmente vivenciamos encontra-se marcado pelas consequências da aplicação do Programa de Assistência Económica e Financeira entre 2011 e 2015, resultado da intervenção externa da Troika. Ao intitular este relatório de meio caminho andado sem ponto de interrogação, provavelmente significa que depois de recuperar desta enorme degradação entre 2011 e 2015, é com certeza, e era isto que significa o próprio título do relatório, é a altura de andar o outro meio caminho, tornando-se necessário para isso corrigir alguns dos impactos diferidos que estas fragilidades apontam e que são diferidos à distância. O que lhe pergunto é que, na sua opinião, quais são as principais prioridades para o meio caminho que falta andar, sendo certo que esse meio caminho com certeza se prolongará para além desta legislatura e até provavelmente da próxima legislatura e, quem sabe, da próxima década. Entretanto, há alguns aspectos que eu gostaria de referenciar, nomeadamente fala, por exemplo, das fragilidades da evolução das unidades de saúde familiares. Ainda assim, relembro também que em 2017 estas unidades de saúde registaram uma melhoria da estrutura da oferta, destacando-se em funcionamento a entrada de 16 novas unidades de saúde familiar, passando a existir 495, mais 11% do SFs do que em 2015, e mais 6 unidades de cuidados de comunidade, passando a existir 255, mais 5% do que em 2015. Desde o início da legislatura e até final de 2017, já tinham iniciado 46 novas USFs, sendo que até final de 2018, como é sabido, há um compromisso para entrarem cerca de mais 37 novas USFs, que cumprirão as 100 novas USFs até final de legislatura. O que lhe pergunto é se não lhe parece, de facto, assinalável e ambicioso este objetivo do Governo, quando comparamos, principalmente, com o que foi feito no anterior Governo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP por cumprimentar o professor Rogério Gaspar e também, na sua pessoa, cumprimentar todos aqueles que contribuíram para a realização do relatório da Primavera e para dar continuidade, porque também é importante dizer que, porque às vezes esquece-se que o relatório da Primavera é publicado todos os anos e que todos os anos faz uma análise, no entender do PCP, criteriosa e rigorosa daquela que é a situação do Serviço Nacional de Saúde. Creio que muitos se esquecem de relatórios anteriores em que o Observatório, com o mesmo rigor, com a mesma isenção, fazia a caracterização do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, dar os parabéns por continuarem assim, e de facto é este o caminho que deve ser. E a leitura que o PCP faz do relatório é precisamente essa. O relatório faz uma caracterização daquilo que já foi feito, não tem pejo e bem de dizer o que ainda falta fazer, e aponta recomendações que, no entender do Observatório, devem ser seguidas para ultrapassar aquelas que são as dificuldades. Nunca ouvirão do PCP dizer que não há dificuldades. Há dificuldades, há fragilidades. Mas também essas fragilidades não são de agora. É importante que esta clarificação, e aliás, o próprio relatório também traduz isso, como se quem for revisitar os relatórios anteriores também faz sempre esta análise, que faz uma análise não apenas conjuntural, e bem, que eu penso que pensamos que é esse o caminho que deve ser seguido, mas também uma análise estrutural. E vamos então a alguns pontos. Cuidados de saúde primários. O PCP, e gostava de fazer esta pergunta, entende, depois de ler o relatório, mas sobretudo também daquilo que é o conhecimento que temos da realidade, e utilizando uma expressão que o vosso relatório utiliza e adaptando-a, a pergunta que fazemos é: no que respeita aos cuidados subprimários, considera o Observatório que ainda há um longo caminho a percorrer, por forma a que os cuidados de saúde primários sejam verdadeiramente a porta de entrada e a centralidade do Serviço Nacional de Saúde? E nesse sentido entendemos nós que este caminho longo a percorrer tem que ser feito com base em dois aspectos. Por um lado, resolver de uma vez por todas as discrepâncias, as assimetrias que existem na acessibilidade, quer por facto de uns utentes estarem inscritos em unidades de cuidados de saúde personalizados e outros em unidades de saúde familiares, e que são diferentes. É importante dizer que a realidade todos os dias nos mostra que no mesmo edifício, de um lado que está uma unidade de cuidados de saúde personalizados e na outra em que está as unidades de saúde familiares, a acessibilidade é diferente. E, portanto, há um longo, concorda o Observatório, que há um longo caminho a percorrer ainda para resolver o problema que afeta ainda mais de 700 mil portugueses sem médico de família e também a acessibilidade ao enfermeiro de família? Concorda o Observatório que neste Senhora longo
deputada,
caminho,
e
vou terminar, Sr. Presidente, neste longo caminho que é para reforço dos cuidados de saúde primários, que é preciso efetivamente valorizar-se e pôr-se em prática a gestão e a participação democrática dos cidadãos, dos profissionais? E uma última pergunta, e que está no relatório, mas que nós gostaríamos aqui de ver, que o caminho que tem que ser seguido é uma aposta inequívoca no reforço da saúde pública e da importância que a saúde pública tem que ter para a prestação de cuidados de saúde, no planeamento dos cuidados de saúde. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra a seguir ao Sr. Professor Rogério Gaspar para responder em bloco, portanto, às questões solicitadas. 20 minutos.
Eu vou tentar ser exaustivo. Se ficar alguma questão por responder, agradecia depois que me chamassem a atenção. E vou tentar agregar, enfim, em bloco, respondendo não diretamente a um grupo parlamentar ou outro, mas a algumas destas questões que foram colocadas. E em primeiro lugar, referir que algumas das questões que aqui foram colocadas sobre recursos humanos e sobre dirigentes, que é uma questão que para nós é fácil de responder relativamente a isso. Relativamente à despesa com recursos humanos, é bom referir que há um aumento de contratações, um aumento de horas contratadas e há aqui uma limitação relativamente aos gastos com o pessoal, que eu voltarei depois no final da minha intervenção novamente, mas gostaria de o dizer de uma forma muito clara. É algo que desafia a totalidade dos órgãos de soberania. Nós entendemos que é importante que o Governo que propõe um conjunto de medidas, nomeadamente em sede orçamental, à Assembleia da República. A Assembleia da República que as aprova, nomeadamente através de um instrumento, o Orçamento de Estado. E o próprio Presidente da República que promulga esse mesmo Orçamento de Estado são, de alguma forma, corresponsáveis pelo encontrar de soluções, de pactos, de contratualização relativamente ao sistema de saúde. Eu não quero citar aqui o discurso do Presidente francês ontem na Assembleia Nacional sobre uma república contratual, mas foi público aquilo que foi dito por um conjunto de parceiros do setor da saúde, ainda recentemente na Convenção da Saúde, apelando à geração de consensos, de pactos, relativamente a instrumentos de operacionalização de reformas no quadro da saúde. Os senhores deputados, relativamente a alguns destes aspectos, terão dentro de muito pouco tempo a oportunidade de se pronunciarem, quer em sede do Orçamento de Estado, quer em sede da discussão da Lei de Bases de Saúde, e penso que, designadamente, algumas das questões foram colocadas para a senhora deputada Carla Cruz na parte final da sua intervenção, remetem claramente para uma discussão que tem que ser realizada em sede da discussão relativamente à Lei de Bases de Saúde e, portanto, não é o objeto do relatório de primavera, nem é isso que me traz aqui hoje. Relativamente à escolha dos administradores hospitalares, penso que foi a deputada Isabel Galriça Neto que aflorou este assunto, nós gostaríamos de dizer também de uma forma muito clara que as afirmações contidas no relatório são afirmações de especialistas que, em primeiro lugar, traduzem a frustração destes após várias décadas de regime democrático, ainda termos uma componente tão elevada de processo de decisão política na nomeação de gestores. É uma frustração e uma vontade que, enquanto cidadãos, nós estamos certos que todos os senhores deputados também poderão subscrever. E, portanto, o desafio está em encontrar também formas de ultrapassar. Há certamente muito trabalho a realizar na investigação alternativas inovadoras para estes processos de seleção. Posso referir apenas a título de exemplo o trabalho anteriormente realizado por Dias Alves, entre outros. Há um conjunto, há um acervo bastante grande relativamente a esta área que convinha revisitar e rediscutir de uma forma sistemática e decidida. Os critérios atuais reforçam muito o peso na manutenção, de facto, dos anteriores nomeados. Aliás, essa é uma crítica que foi, penso que aqui também, referida várias vezes, pelo menos em sede de comissão parlamentar, pelo primeiro presidente da CRESAP, professor João Bilhin, que aqui referiu várias vezes a alguns dos pontos, e eu, portanto, vou-me dispensar de citar a entrevista que deu ao Diário de Notícias em outubro de 2016, as afirmações que teve em sede parlamentar, elas estão muito comentadas relativamente a esses aspectos. Gostaria também de dizer que é sempre com alguma frustração, e não tomem isto como uma crítica ao Parlamento, mas eu diria, em primeiro lugar, uma crítica à forma como a comunicação social faz a cobertura do relatório, que eu diria que é em 90% responsável pela imagem pública do relatório. Nós sabemos que, à exceção dos diretamente interessados na coisa pública e na área da saúde, poucos serão os cidadãos que, de facto, vão ter a paciência de ler as 188 páginas do relatório Primavera todos os anos. Mas é interessante verificar como, em termos de comunicação, o que passou foram aspectos que são detalhes, na nossa opinião, relativamente a 3 capítulos dos 7 capítulos do relatório. E é para nós uma grande frustração, para não dizer outra coisa, que questões de saúde, que são centrais relativamente à política de saúde, tenham passado completamente ao lado na discussão pública, quer no que se diz relativamente a uma política para um envelhecimento ativo, quer no que se refere ao apoio à maternidade, quer no que se refere a um conjunto outro de diferentes fatores que são ditos de uma forma sistematizada e com dados ao longo de diferentes capítulos do próprio relatório. Mas não querendo fugir às questões, eu iria talvez em primeiro lugar abordar um conjunto de questões e abordar agregadamente relativas aos cuidados de saúde primários. Para nós, a denominada reforma dos cuidados de saúde primários, iniciada há 12 anos, criou, de facto, um grande número de expectativas na sociedade portuguesa. Nos primeiros anos, com o apoio político do governo de então, assistiu-se a uma grande adesão por parte dos profissionais e por parte das estruturas da administração da saúde. Rapidamente, o número de unidades de saúde familiares criadas igualou e superou o número de unidades de cuidados de saúde personalizados. No entanto, com as restrições financeiras impostas desde 2011, o acréscimo anual do ESFs tem vindo a ser cada vez menor. As carências estruturais e as restrições financeiras têm, desde então, vindo a marcar o ritmo da criação dessas novas unidades. É importante lembrar que Portugal foi dos poucos países que, em momento de crise, decidiu baixar a percentagem do PIB dedicada à saúde. E para que não fiquem dúvidas, os senhores deputados não vão conseguir ver com detalhe, nós depois podemos circular isto, mas eu pedi ao professor Pedro Lopes Ferreira, que não podia estar para me preparar este gráfico, para não ficarem dúvidas, que o início desse decréscimo em Portugal não foi em 2011, foi em 2009, e é um decréscimo continuado. E, portanto, relativamente a isto, apela à corresponsabilização, obviamente, de um conjunto de grupos parlamentares que suportam o atual governo, suportaram o anterior governo e suportaram o governo antes desse mesmo governo. E, portanto, há aqui um conjunto de corresponsabilização que eu diria que atinge neste momento a totalidade dos grupos parlamentares aqui representados. E, portanto, gostávamos de deixar isto claro para não ficar a ideia de que estamos a falar apenas ao dia de hoje, num determinado momento e relativamente a um determinado valor. Depois há uma questão que nos importa também referir, é que há alguma dissonância entre os resultados e o discurso. E nós aqui assumimos claramente uma divergência com a atual equipa ministerial, porque existe e existiu a produção legislativa, mas o que os especialistas no capítulo em causa consideram é que, na prática, em termos operacionais, quase nada mudou nos cuidados de saúde primários nos últimos tempos. Persiste a falta de recursos humanos, enfermeiros e médicos de família, entre outros técnicos, que impede, por exemplo, a criação de novas ESI, equipas de cuidados continuados integrados, e a passagem das USF a modelo B quase estagnou. Várias competências profissionais que são indispensáveis em termos de cuidados de saúde primários, saúde oral, psicologia, nutrição, fisioterapia, podologia, serviço social, entre outras, continuam escassas e deficientemente organizadas. O Observatório tem encontrado evidência para defender esta reforma, considera que o atraso constatado está, antes de mais, a criar situações de potencial iniquidade, com grandes assimetrias, mesmo a nível local e regional, e temos vários exemplos em que apenas a umas centenas de metros entre dois pontos do serviço do sistema de saúde nós encontramos essa iniquidade no acesso patente. Parece-nos que a continuação da reforma deve ser vista como um instrumento da melhoria de eficiência do sistema de saúde, retirando um peso aos hospitais hoje sobrecarregados, através da redução das falsas urgências e de internamentos evitáveis. Os tempos em que vivemos são, no entanto, extremamente propícios, dizemos nós, a uma alteração da situação. A discussão do Orçamento de Estado que se vai realizar aqui na Assembleia da República é, na nossa opinião, o momento ideal para se alterarem os critérios e as prioridades de modo a obter um orçamento para a saúde que responda aos problemas e às necessidades existentes neste setor. Países com forte investimento nos cuidados de saúde têm melhores indicadores de acesso aos cuidados, melhores indicadores de saúde e menores despesas de saúde. Porque consideramos que o relançar do investimento nos cuidados de saúde primários é uma opção rentável a curto e médio prazo. Foi aqui referida uma afirmação do relatório de que os agrupamentos dos centros de saúde estão sem capacidade de gestão. Em princípio, a capacidade de gestão dos ACES não foi alterada. O que acontece não é novo. As restrições existentes tornam extremamente mais difícil qualquer forma de gestão. Mas vamos ser claros a que nos referimos. A gestão não foi descentralizada. Os agrupamentos dos centros de saúde têm dimensão e fluxos financeiros correspondentes a médias e grandes empresas, por critérios europeus, mas estão sem capacidade de gestão. Nós dizemos no relatório, é uma expressão que nós consideramos que é provavelmente menos feliz, mas foi essa que foi utilizada pelos especialistas, dizemos que são telecomandadas por instâncias burocráticas. Bom, o que nós queremos dizer aí é que os diretores executivos não têm qualquer autonomia, só tomam decisões em questões de detalhe depois da articulação com as administrações regionais de saúde, muitas decisões ficam paradas. Aqui, como em outros locais na administração pública, e provavelmente a saúde não é o único, enfim, não estou aqui na minha capacidade de professor universitário, mas provavelmente poderia dizer muita coisa sobre o que se passou na relação entre a administração central e as universidades desde 2006, para cá e de forma continuada, mas aqui na saúde também verificamos que há uma incapacidade manifesta de se promover um modelo de gestão autónoma e responsabilizada. E deixem-me dizer isto, talvez com um pouco mais de detalhe. A análise que nós fazemos é que o não atribuir níveis de autonomia em vários setores do sistema de saúde, estamos a referir um, mas poderia passar aos hospitais rapidamente, tem como consequência imediata uma desresponsabilização dos próprios responsáveis, dos próprios dirigentes. E nós entendemos que deve haver responsabilização dos dirigentes. Entendemos que deve haver contratualização, avaliação e penalização nos casos em que isso tem que acontecer. Mas para isso temos que ser absolutamente claros, tem que haver uma definição que gostaríamos que fosse pactuada ao nível do Parlamento e dos diferentes órgãos de soberania, relativamente àquilo que são os níveis de autonomia que devem ser considerados. Enquanto estava cerca de hora e meia à espera ali na sala de espera, fui esgotando os meus dados no telemóvel para continuar a seguir em direto esta comissão parlamentar. E verifiquei que este foi um assunto que foi referido várias vezes relativamente aos níveis de autonomia. Aliás, em audições parlamentares isso também foi referido. Nós concordamos em absoluto que uma total autonomia para todos os pontos do sistema de saúde pode ter uma implicação direta em termos de descontrole da despesa pública, mas não é possível, e essa é a nossa questão fundamental, responsabilizar sem atribuir autonomia aos diferentes níveis de decisão. Enfim, os números são conhecidos, eles foram referidos no relatório. Nós não dizemos que deixaram de ser criadas USFs, elas estão a ser criadas, é claramente, a um ritmo menor do que no momento anterior, e também dizemos no relatório de uma forma muito clara que, ao ritmo prometido e não atingido realmente 25 novas USFs por ano, só em 2030, 2031 é que estaria atingido o patamar desejável de equidade no acesso. E, portanto, o nosso apelo vai no sentido de incrementar o plano de reforma nos cuidados de saúde primários, atenta à nossa análise primária de que uma aposta nos cuidados de saúde é fundamental para a sustentabilidade do financiamento e da despesa pública no setor da saúde. Dizemos também que o atraso na reforma dos cuidados de saúde primários prolonga as desigualdades entre os portugueses no acesso a cuidados de saúde primários com qualidade. Tais desigualdades são agora bem patentes pela consulta na plataforma BICSP, onde é clara a progressão em escada em todos os indicadores de desempenho e resultados nos três patamares organizacionais, unidades de cuidados de saúde personalizadas, os níveis sempre mais baixos, as USF modelo A, cuja maioria procura atingir níveis de desempenho que lhes permitam transitar para o nível B, nos níveis intermédios e nas USF modelo B, com níveis consistentemente mais elevados. Embora não seja claro, decorre de um processo de seleção esta performance das USFs modelo B e, portanto, a perpetuação dos cuidados de saúde primários em dois níveis é para nós dificilmente aceitável, considerando que este é o primeiro contacto com a população e deveriam ser um instrumento de combate às desigualdades em saúde e não uma causa geradora das mesmas. Deixem-me dizer, em síntese relativamente aos cuidados de saúde primários, mas aplica-se também a outras áreas de intervenção na saúde. Nós temos assistido nos últimos dias à apresentação de várias projeções sobre esta e outras matérias por parte do Governo. Como disse na minha intervenção inicial, nós lamentamos não dispormos de uma estrutura que nos permita agora, no modelo online, ir atualizando alguns dos dados que publicámos. Como sabem, alguns deles reportam-se a dezembro de 2017, alguns a janeiro de 2018, alguns a março de 2018. Gostaríamos de fazer agora essa comparação com essa atualização. Tomamos boa nota desses dados. Esperamos que o calendário apresentado e as metas a atingir possam ser alcançadas, mas tal como muitos outros stakeholders do setor têm referido repetidamente e de forma muito insistente nos últimos tempos, pensamos que isso só será possível se, através, para além do planeamento estratégico, as medidas forem acompanhadas de previsibilidade e sustentabilidade, através de compromissos claros do ponto de vista do financiamento, designadamente no quadro de planeamento orçamental plurianual. Pensamos que o Governo e a Assembleia da República terão aí um papel importante a desempenhar e desde logo na discussão do Orçamento de Estado para 2019, mas também no estabelecimento de compromissos claros quanto ao período plurianual subsequente. Enfim, sobre... Não sei se ainda dispõe de tempo.
Já dispõe de 5 minutos.
5 minutos. Sobre os cuidados hospitalares, os diferentes pontos que foram colocados, quer pelo grupo parlamentar do PSD, quer pelo grupo parlamentar do CDS-PP, gostaria de dizer o seguinte. A reforma dos cuidados hospitalares teve, até à data, três coordenadores diferentes. Nenhum output conhecido. E isto, é claro, que responsabiliza vários governos novamente. Quanto à crise do setor, também não, penso que não são precisas grandes explicações. Os pagamentos em atraso nos hospitais eram, à data da conclusão do relatório, de 700 milhões. Prevalece um clima de desmotivação e de perda nos próprios profissionais. Com notícias constantes de serviços em riscos de fechar, saídas massivas de profissionais. Enfim, nós próprios percebemos que algumas destas notícias podem ser empoladas na comunicação social ou instrumento de luta profissional. Faz parte, eu diria, do jogo político e é necessário admitir que isso possa ser assim. No entanto, o que gostaria de dizer, e olhando para a atualidade, porque fomos ontem à tarde confrontados com várias notícias na comunicação social sobre um relatório do Tribunal de Contas, pelo menos nós ainda não tivemos acesso a esse relatório, e, portanto, o que temos são notícias através da comunicação social, num primeiro momento sem contraditório. num segundo momento com contraditório da parte de alguns administradores hospitalares. O que nós temos a dizer acerca disso é que uma análise cuidada do relatório do Tribunal de Contas deverá ser efetuada por nós quando este for disponibilizado e será certamente importante, destacando a necessidade de contraditório nos contextos e nas expectativas. Assistimos a algum desse debate, mas esse debate na comunicação social, para nós, não é o debate relevante no contexto em que nós operamos. No contexto em que nós operamos, nós gostaríamos de olhar para os dados e analisar os dados no contexto em que eles se desenvolvem. Gostaria também, se aliás foi comunicado por correio eletrónico aos senhores deputados, mas reafirmá-lo aqui de viva voz, que nas últimas 48 horas nós fomos sistematicamente convidados para vários fóruns da comunicação social, nomeadamente para um programa de televisão há 48 horas atrás. Entendemos que seria um desrespeito para com o Parlamento, depois de termos sido convidados para esta audiência parlamentar, estarmos a emitir a opinião em primeiro lugar, fora deste fórum para o qual tínhamos sido convidados e que tínhamos aceito. E, portanto, a nossa postura é muito clara relativamente a isto. Bom, relativamente aos cuidados continuados, haveria muita coisa a dizer. Eu penso que aquilo que eu gostaria de dizer aqui reafirma de alguma forma aquilo que já está no relatório e que é público. Talvez uma questão central, e que essa é estratégica relativamente ao setor da saúde, penso que aliás foi colocada numa das questões do requerimento parlamentar do grupo parlamentar do CDS-PP, a expressão que nós utilizamos de internamento ocêntrica. E esta questão para nós é muito importante. É muito importante que nós continuemos a ter uma grande diferença entre os cuidados domiciliários e as unidades de internamento e que neste momento tínhamos atingido apenas 75% da capacidade oferecida nos cuidados domiciliários e estejamos a atingir 90% nas unidades de internamento. Mas também aqui não há soluções simples, como nós dizemos no próprio relatório, e antes de terminar enfim, estar aberto a qualquer questão relevante que tenha ficado em aberto e que me tenha passado despercebida, dizer também que relativamente ao contexto em que nós apresentamos este relatório primavera e continuaremos a apresentar nos próximos anos, eu posso partilhar com os senhores deputados de que nós vamos ter no final deste mês a primeira reunião temática para a seleção dos temas do relatório Primavera 2019 e é este o contexto em que nós operamos, portanto, sempre fora do barulho comunicacional, do debate político do momento, é com uma visão estratégica a prazo que nós operamos sempre, com aqueles cuidados que eu disse também na minha intervenção inicial, que temos de alguma forma de estabelecer aqui alguns compromissos, senão também estou convencido que ninguém leria o relatório de primavera e ele ficaria restringido a um âmbito meramente académico, mas dizer que há alguma frustração do nosso lado, já aconteceu em anos anteriores e voltou a acontecer este ano, de nós termos em vários dos capítulos apresentado um conjunto de recomendações. Recomendações que são recomendações tecnicamente fundamentadas, que recorreram àquilo que nós consideramos os melhores especialistas nestas áreas, nas diferentes instituições académicas e do sistema de saúde, e é sempre com alguma frustração que vemos que apresentamos essas recomendações, apresentamos essas prioridades, mas o assunto depois morre a seguir e voltamos imediatamente ao ruído comunicacional daquilo que faz a comunicação diária. Posso-vos dizer que nós estamos a discutir o formato de atuação do Observatório. É uma ambição nossa, não posso garantir que isso venha a acontecer já durante o próximo ano, mas é ambição nossa não pararmos do futuro pelo relatório de primavera e pegarmos, a exemplo do que aconteceria este ano se o fizéssemos, nas recomendações e continuar depois com sessões de debate relativamente a essas recomendações. Gostaríamos também de ter um papel mais ativo, e esta é uma crítica que faço aos senhores deputados, desta Comissão Parlamentar e da Assembleia da República, em puxar pelas recomendações que nós e outros stakeholders do setor da saúde vão apresentando, para não deixar que o debate fique fechado sempre entre os mesmos e sempre a debater as mesmas coisas. Eu depois, se o senhor Presidente me permitisse, no final gostaria de fazer uma intervenção final, mas penso que ainda pode haver intervenções dos senhores deputados.
Obrigado, Sr. Professor. Vamos entrar na segunda ronda. Cada grupo parlamentar tem 2 minutos. Peço-vos, de facto, não ultrapassem muito este tempo. E dou a palavra à Sra. Deputada Ana Oliveira, do grupo parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Professor Rogério Gaspar e, na sua pessoa, cumprimentar, de facto, todos os especialistas, todos os investigadores que fazem parte da OPSS e que participaram neste tão detalhado e tão realista relatório Primavera 2018. E referir que, para já, também dar o reforço do facto de ter mencionado mais, tanto a intervenção inicial como agora, a vossa transparência relativamente à questão da saúde, ou seja, a vossa visão é técnica, aos olhos de especialistas e investigadores na área, mas a nossa função aqui, de facto, é de fiscalizar a atividade do Governo. E perante isso, a análise que fazemos a este relatório é política. E perante o que foi apresentado, contraria muito a visão do Governo relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Porque, de facto, já passaram quase 3 anos da atual governação e vai sendo cada vez mais evidente a contradição entre o discurso do Governo e a realidade e a sua ação prática. Aliás, o Sr. Professor referiu isso mesmo há pouco. E, como o meu colega deputado Luís Valles bem realçou, e aqui sabemos que o deputado António Salles não gostou desta associação, mas, de facto, eu não consigo me desligar desta associação. O Governo parece viver no país das maravilhas, porque cada vez está mais numa negação da realidade. E este relatório comprova muito isso. Aliás, os factos têm surgido na comunicação social, têm sido constantes. Ainda esta semana pôde-se ver uma lamentável reação do Sr. Ministro da Saúde ao gravíssimo caso do Hospital de São José, em que considerou que o mesmo foi empolado e até mesmo exagerado, e que, no fundo, as pessoas e os profissionais de saúde não devem falar dos problemas do setor e das graves insuficiências que, infelizmente, padecem no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, durante esta audição saiu mais uma notícia relativamente a médicos da maternidade de Alfredo da Costa que apresentaram cartas de demissão devido à falta de recursos humanos e devido à exaustão por qual passam nestes serviços. Portanto, esta negação da realidade não dará, não está a dar, com certeza, bons resultados. Dito isto, de facto, muitos são os temas explanados neste relatório, muitos são os temas de preocupação relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, mas eu vou colocar aqui duas questões. Uma já abordou, mas gostaria que falasse um pouco mais, e falarei de outro tema que penso que não foi referido aqui. Portanto, relativamente à rede de cuidados continuados integrados. Apesar da abertura de camas na área da saúde mental e dos cuidados continuados pediátricos, continua muito longe de atingir o que é expectável na cobertura da população. É verdade que a rede tem hoje cerca de 8.500 camas, o que significa que vai um pouco além de metade das 15 mil que deveria existir. Neste contexto, gostaria de perguntar como percepcionam a intervenção do setor social no desenvolvimento desta rede, sabendo bem da importância que as IPSS, em particular as Misericórdias, já detêm na rede de cuidados continuados. No vosso ponto de vista, deve o Estado internalizar, e se sim, como? Ou deve antes guiar-se por critérios de eficiência, ou seja, garantir melhores cuidados a um menor preço? E o outro assunto que queria aqui perguntar hoje, estou mesmo a terminar, tem a ver com que avaliação fazem do facto do Governo, apesar de ter recebido já várias recomendações neste sentido, pelo menos desde 2016, continuar sem concretização a aprovação do Estatuto do Cuidador Informal. Sabendo-se que há centenas de milhares de portugueses que desenvolvem este importante papel junto dos seus familiares ou até mesmo de amigos mais próximos e que carecem deste apoio e destes cuidados. Portanto, gostaria de saber a vossa opinião acerca deste assunto. Muito obrigada pela tolerância.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Sardo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo que os senhores deputados do PSD não gostam que eu releve a página 17 do relatório, mas eu mais uma vez tenho que relevar a página 17, que releva as causas de algumas das fragilidades apontadas e as que relaciona com o período de Troika 2011-2015. Terá que ser, Sr. Deputado, até mesmo que ser. Bom, e uma das questões que de facto relevou é a questão da dívida. dívida também. E, de facto, diz que a dívida mostra que a crise económica continua instalada no setor hospitalar. Bom, sabemos que esta, de facto, é uma realidade e é uma constante, tem sido uma constante de vários governos. Aliás, a questão do subfinanciamento crónico da saúde tem sido apontado. Os diferentes governos também vão fazendo injeções de capital. Este governo também já fez essa injeção de capital, nomeadamente consignada ao pagamento de dívida. Mas o que é facto é que estamos sempre numa espiral negativa e a pergunta que eu lhe colocava, Sr. Professor, era como é que entende que é possível, na sua opinião, cortar esta espiral de endividamento e readquirir, de facto, reequilíbrio financeiro. De facto, ainda voltando um pouco à questão das escolhas dos administradores hospitalares, que há pouco o Sr. Professor falou, e que o facto de se manter presa à confiança política e à avaliação dos conselhos de administração devia, de facto, já ter avançado. Aliás, este governo foi quem introduziu o princípio da limitação de mandatos, eu gostaria até de recordar isto, foi quem aumentou o número de mulheres em conselhos de administração, alargando a questão da paridade de género, e também o maior número de administradores hospitalares de carreira que nomeou para estes conselhos de administração, como a senhora deputada sabe, que é correto. E, portanto, sabe muito bem que tem sido este governo que tem lutado contra esta questão da confiança política dos conselhos de administração. Pergunto-lhe também, Sr. Professor, se, e como já disse, esta questão da autonomia e da responsabilização dos conselhos de administração é, de facto, muito importante e, portanto, aqui fica também este registro. O relatório refere também que Portugal desconhece o número de profissionais de saúde que estão a trabalhar e que a despesa com recursos humanos na saúde está abaixo da média dos países desenvolvidos, apresentando assimetrias no crescimento do número de profissionais e nas horas contratualizadas no SNS. Relativamente a esta matéria, eu gostaria também, e penso que é importante dizer, que o número de recursos afetos registou em dezembro de 2017 um total de 131.998 efetivos, que se traduziu num aumento de cerca de 2% face ao ano anterior, o que corresponde a um saldo positivo de cerca de 2.080 profissionais. O relatório social do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde, implementado também de forma consistente por o atual Governo, consubstancia, parece-me a mim, um catalisador de transparência nesta matéria, relativamente à qualificação dos serviços e organismos do Ministério da Saúde. Pergunto-lhe se concorda comigo e se este relatório social não tem sido fundamental naquilo que é a caracterização do capital humano e de como importante instrumento de suporte e de otimização de recursos disponíveis. Relativamente aos lugares nos cuidados continuados integrados, que aumentaram cerca de 1.048 camas nos últimos 3 anos, mas refere que se perderam 650 camas nos cuidados domiciliares. De facto, damos importância a esta questão dos cuidados domiciliares, pensamos que o futuro passará por aqui. Ao nível dos cuidados continuados, o número de camas contratados na rede registou um aumento em 2017 de cerca de 60 camas. As respostas de ambulatório de 275 equipas comunitárias, correspondendo a 5.852 lugares, e em 2017 a Rede Nacional alargou a sua intervenção também à área da saúde mental, e aqui gostaria de deixar este registro também. Registou-se também em 2017 o volume mais elevado de sempre em termos de financiamento público, somando que lá está a componente do Ministério da Saúde com a componente do Ministério do Trabalho. E também um registro para a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, que começou a ser operacionalizada com a aprovação do Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos. Pergunto-lhe se esta estratégia utilizada por este Governo no investimento dos cuidados continuados é, na sua opinião, a correta e se a sua operacionalização tem sido eficaz na resposta exigida a uma sociedade como a nossa, cada vez mais envelhecida e num envelhecimento constante. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. De seguida, dou a palavra ao Sr. Deputado Isabel Garriça Neto, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer os esclarecimentos do Sr. Professor na primeira ronda e relembrar que o CDS... que o CDS disse que, obviamente, dava a devida atenção a este relatório, como tem dado aos outros, e que, efetivamente, não esquecíamos que há problemas estruturais que vêm de trás. O que também não esquecemos, e parece que é útil a outros que esqueçam, é que os enquadramentos das realidades são bem distintos. E, portanto, quando se fala dos efeitos da do período de assistência financeira na saúde, é lamentável que não se recorde porque é que chegámos ao período de assistência financeira, porque de facto os enquadramentos são diferentes e, aliás, foi a atual governação que fez imensa questão há 3 anos atrás dizer que era agora que se ia devolver o SNS aos portugueses porque tinha acabado o período de austeridade. Portanto, para além de transparência é preciso memória e é preciso rigor, e nós lamentamos que por parte quer do atual governo, quer de algumas estruturas do Partido Socialista, porque outras já começam de facto a apontar os erros do governo que são indesculpáveis, nós lamentamos que se faça este esquecimento, olha, em relação ao poder local, por exemplo. Portanto, tem de facto que, com preocupação, estamos a falar da realidade, Sr. Deputado, e portanto olhamos com preocupação que era este ignorar da realidade, mais uma vez a realidade que o Observatório aqui bem retratou relativa a, digamos, a dados presentes e atuais, como uma certa desresponsabilização do governo que sistematicamente, cada vez que é confrontado com a realidade, se reporta, eu insisto, a um enquadramento anterior da assistência financeira, que só aconteceu porque foi necessário chamar a Troika por via da bancarrota a que o Partido Socialista nos levou. Dito isto, eu gostava também de clarificar, a propósito da realidade, que de facto no dito período de assistência financeira supostamente em crise, nós tivemos 133 USFs do modelo A e tivemos do modelo B 59. E tivemos do modelo B 72 USFs. 72. Estamos com 3 anos de governação socialista e, tal como é dito no relatório, são os dados da realidade, nós temos muito menos USFs do modelo A e muito menos do modelo B. E, portanto, nós, relativamente a este ano até agora, temos 20 unidades e, portanto, houve uma desaceleração clara e, das duas, três, ou há uma inflexão em ano eleitoral com o avanço das promessas que não se cumpriram, ou, efetivamente, como o Sr. Professor fez questão de dizer, não se cumprem promessas que foram feitas para a reforma dos cuidados de saúde primários. Isto é a realidade. Porque o tempo é curto e, de facto, esta grelha não serve o detalhe dos comentários a fazer. E, se me é permitido, e com total isenção de sugerir o que quer que seja ao Observatório, mas eu gostei de ouvir o Sr. Professor dizer que vão já falar desses temas. Uma das preocupações do CDS, e portanto não vamos falar delas só quando acontecerem, é o nível das aposentações que vão acontecer de médicos de família, e portanto de especialistas de medicina geral e familiar, em 2019 e em 2020. Tanto quanto sei, o pico que irá às 500, se não me engano, exatamente, será em 2019. E portanto nós preocupamos porque este governo não é de facto bom a antecipar e planear. E chamamos aqui a atenção que todas as estruturas independentes deem o seu concurso para efetivamente saber o que é que se vai fazer na reforma dos cuidados de saúde primários quando temos prevista uma aposentação de profissionais de saúde em 2019 e 2020 que vai rondar os 1000 profissionais. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. De seguida, a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendo a resposta que o Sr. Professor deu ao Grupo Parlamentar do PCP, remetendo para uma discussão a posteriori. Mas eu recordava que o próprio relatório faz referência ao reforço da saúde pública e da escassez na área da saúde pública. E, aliás, é uma preocupação que o PCP tem ao longo dos tempos e também nesta legislatura apontado essa necessidade do reforço da saúde pública pela importância que ela tem
em todos os níveis de cuidados, porque estamos aqui a falar da saúde pública como um elemento estruturante, por exemplo, para os estudos epidemiológicos, que é a partir desses estudos epidemiológicos que permite adequar os cuidados de saúde à nossa população. E, portanto, esses aspectos são centrais gostaria também de o ouvir, porque vai de encontro àquilo que o próprio relatório o fez. Mas gostaria também, e porque o relatório, como disse bem, foca assuntos e temas da saúde que são importantes, fala da natalidade, dos problemas associados à natalidade, e faz uma recomendação muito, muito, que entendemos nós, que entende o PCP, que é de um relevo importante, que é a promoção e o incentivo ao aleitamento materno, que é central, e até ligo com isso, com as últimas chantagens até que os Estados Unidos colocaram na última reunião da Organização Mundial de Saúde, em que um país como o Equador queria apresentar uma proposta no sentido do reforço do aleitamento materno, e que os Estados Unidos chantagearam e que fez com que esse país retirasse essa recomendação para promover o aleitamento artificial. Mas faz recomendações e trata de um tema muito importante e que não é, que é as condições ao nascer, e esse é de facto um aspecto importante. Aliás, a semana passada, em audição com o Ministro da Saúde, apelamos para a carência que existe de profissionais ao nível da ginecologia e da obstetrícia, e que esse é um problema que o país está a enfrentar e que tem que ser resolvido. Mas gostaria de me centrar nas infecções associadas aos cuidados de saúde e à resistência antimicrobiana. Fazem uma caracterização muito realista da situação portuguesa, e os dados são preocupantes. A taxa de prevalência das IACs de 10,6% em Portugal é de facto um assunto que nos deve preocupar, e que no caso do PCP tem preocupado e tem trazido. Mas a pergunta que eu lhe queria fazer, as recomendações, estamos de acordo com elas, e há uma recomendação que nós sistematicamente temos vindo a fazer, que é o reforço da estrutura local, regional, nacional, do programa nacional, que tem que ser feito efetivamente. Mas a questão que lhe gostaria de colocar é se acompanha que este problema das IACs também está muito associado, para além das questões que são abordadas no vosso relatório, a uma rotatividade dos profissionais de saúde. Aliás, que isso é outro tema que abordam quando falam dos profissionais. A rotatividade, o recurso a prestadores de serviços, uma diminuição de profissionais dos quadros, designadamente os assistentes operacionais, que têm um papel central no controlo das IACs. Gostava de os ouvir se o caminho que tem que ser seguido é de facto esse caminho do reforço, da formação, da estabilidade dos quadros, para combatermos um problema que de facto é um problema, como dizem e bem, de saúde pública. Muito obrigada.
Obrigado.
Ser económico e tentar ir a todas as questões. Em primeiro lugar, e porque ficaram algumas questões por responder e tiveram a amabilidade de não me recordar isso, mas eu entretanto recordei, não vou aqui falar sobre a Alice no País das Maravilhas pela quarta ou quinta vez, mas dizer claramente que, relativamente à provocação que nos foi lançada sobre o título que apareceu no Auditório 3 da Gulbenkian e que constava, salvo erro, do convite, é uma inspiração de um designer, mas nunca foi a decisão da coordenação. Isto, aliás, no dia 19 de junho deu algum debate em direto com o próprio Ministro da Saúde, e foi diretamente esclarecido, porque, como sabem, o relatório não tem nenhum ponto de interrogação na capa. Nunca foi decidido, nunca foi decidido fazê-lo nesse sentido, e aliás, como é dito na própria introdução ao relatório, nós estávamos a referir a um meio caminho da legislatura. Sim, sim, exatamente. Não, tem toda a razão, mas pediram esclarecimento está dado, ok? Aliás, ele foi dado diretamente no dia 19 de junho, em direto, para quem lá estava a assistir. A segunda questão, que também ficou por responder, e foi relativamente à intervenção do Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde e outros sobre o próprio sistema de saúde. Vamos ser claros. Nós consideramos que o Serviço Nacional de Saúde é uma das grandes conquistas civilizacionais do regime democrático português. E nós estaremos sempre na primeira linha de defesa desse Serviço Nacional de Saúde. Estamos no sentido daquilo que a Constituição prevê. E a Constituição, como sabem muito bem os senhores deputados, prevê a existência de três sistemas que dialogam, que trabalham em conjunto: um sistema público, um sistema privado e um sistema social. E é nesse sentido que nós valorizamos o papel da intervenção pública através do Serviço Nacional de Saúde e somos dos primeiros nos fóruns internacionais a propalar e a propagandear, se quiserem, as conquistas civilizacionais conseguidas em Portugal com o Serviço Nacional de Saúde, que aliás está, como sabem, a comemorar os seus 40 anos. E portanto, nenhuma dúvida relativamente a isso. O que nós não conseguimos ficar calados, se quiserem, é perante as alterações de rumo e de ritmo relativamente a algumas decisões e a alguns caminhos. E, portanto, relativamente a elas, tal como o fizemos nos últimos 18 anos, continuaremos a fazê-lo no presente e no futuro, sempre da forma que o temos feito e, portanto, com níveis de evidência para suporte. E a este propósito, ainda à última pergunta que foi colocada para a deputada Carla Cruz, referir que esta questão, eu percebo o que quer dizer relativamente à rotatividade dos profissionais. Só que para lhe dar uma resposta precisava ter níveis de evidência de que não dispõe neste momento. E esse é claramente um assunto que nós entendemos que deve ser visto em maior detalhe. Dizer também, eu disse no, na introdução que fiz, provavelmente não foi perceptível para muitos, nós este ano, e este ano de uma forma, eu vou dizer, muito diferente do que aconteceu no passado, tivemos um trabalho que foi praticamente online com os departamentos do Ministério da Saúde. Eu próprio tive, com a equipa que liderei do capítulo 6 do medicamento, várias reuniões no Ministério da Saúde, com vários departamentos do Ministério da Saúde. E, portanto, o que nós precisamos é esse clima de abertura, de transparência, de partilha de informação. Há divergências entre os números apresentados no relatório de primavera e alguns números têm estado a ser colocados na comunicação social pelo Ministério da Saúde nos últimos dias, que correspondem naturalmente a estarmos a falar de janelas temporais diferentes. E é por isso que nós temos o cuidado no relatório, cada vez que citamos um dado, documentamos e pontuamos no calendário a que momento é que esse dado se refere. Tudo o que se passou depois dessa data, obviamente, não pode estar refletido. Espero que compreendam a nossa dificuldade. Eu gostaria de vos dizer que vamos ter uma superestrutura para funcionar em 2019 e que, a partir do próximo ano, conseguimos ter um relatório online de forma dinâmica para ir ser permanentemente atualizado. Este observatório não tem esses recursos e essa estrutura para o fazer ainda neste momento e, portanto, desde o primeiro minuto chamei a atenção para essas limitações. Depois também dizer claramente ao deputado António Salles que não é competência do observatório avaliar o governo, no sentido em que estava a colocar. Ou seja, nós estaremos cá para avaliar as consequências das decisões que referiu. Não estaremos cá para avaliar a priori decisões antes de avaliar as consequências dessas decisões. E, portanto, o trabalho dos senhores parlamentares, obviamente, é outro, situa-se a outro nível, como foi dito aqui por vários. Percebo a vossa necessidade de quererem avaliar as decisões no momento em que elas estão a ser tomadas. Esse não é o nosso contexto. O nosso contexto é o de avaliar com dados objetivos as consequências das decisões que foram tomadas. E, portanto, é nesse contexto que nós nos movemos. E não noutro. As questões da autonomia e da responsabilização, deputado António Salles, eu acho que esta questão é uma questão central. Eu não quero estar aqui a falar em nome pessoal, porque estou aqui em representação da Comissão de Coordenação do OPSS, mas tenho anos suficientes do setor da saúde para lembrar que isto é matéria permanente de debate há duas décadas e matéria não resolvida há duas décadas. E por isso mesmo chamei a atenção no início que nos parece que o desafio que foi lançado, vou dizer, pela sociedade civil através da Convenção da Saúde, Os desafios têm sido lançados por um conjunto de especialistas e peritos em diferentes áreas. Deveriam ter um momento de cristalização. Eu recordo-me que um dos intervenientes, que não vou citar, podem ver as gravações para ver quem é, mas um dos intervenientes na Convenção da Saúde dizia, com algum sentido de realidade, que até percebe que seja difícil aos partidos políticos, aos grupos parlamentares, chegarem a consenso a menos de um ano ou a um ano de eleições legislativas. E que provavelmente esses consensos só seriam atingíveis, foi lá dito, atingíveis no primeiro ano do novo ciclo político. Que seja assim, se assim tiver que ser, mas vai haver necessidade de haver um conjunto de pactos e de contratualização para que nós possamos resolver este e outros problemas que vão muito para além dos ciclos das legislaturas e que dizem respeito não ao partido A ou ao partido B, ao governo X ou ao governo Y em cada momento, mas têm a ver com a sustentabilidade do próprio sistema de saúde. Para nós é absolutamente essencial. Não há possibilidade de responsabilizar os decisores se eles não tiverem um grau de autonomia. Para definir qual é o grau de autonomia, é preciso definir o que é que se pretende em termos da sustentabilidade financeira e da contratualização dos resultados em saúde que se pretendem atingir com cada uma dessas unidades. Aos diferentes níveis, nos cuidados de saúde primários, como nos cuidados hospitalares, como nos cuidados continuados, em todo o setor. Mas a definição desses objetivos não pode ser em cada momento, pelo responsável de cada momento, ou por quem transitoriamente ocupa o poder político num determinado período histórico. E esse é o apelo que nós fazemos no sentido de gerar alguns consensos também nessa matéria, que nos parece que a não existência desses consensos é causa de desperdício do ponto de vista de recursos, sejam eles recursos financeiros, sejam recursos humanos, seja a próprio estabelecimento da malha, da rede, dos diferentes níveis de prestação de cuidados de saúde. E, portanto, o apelo aqui fica, mais uma vez, de uma forma repetida. A deputada Ana Oliveira referiu aqui, fez uma pergunta direta relativamente ao setor social, como é que nós entendíamos que devia ser a opção, se devia ser por critérios de eficiência. Para nós é óbvio que é por critérios de eficiência, porque nós não nos situamos a um nível de decisão política em que o critério poderia ser outro. Se estivéssemos a um nível de decisão política, poderíamos entrar em linha de conta com se queremos apostar mais no setor público, ou no setor privado, ou no setor social, ou em todos ao mesmo tempo. Seria uma decisão política. Não é esse o nosso contexto. O nosso contexto em que nos colocamos é, obviamente, da avaliação dos critérios de eficiência e, portanto, os critérios de eficiência devem ter como preocupação central o utilizador do sistema de saúde, o cidadão, eu não vou utilizar a palavra aqui doente, mas o cidadão sujeito do sistema de saúde, e é olhando para as necessidades desse cidadão que as decisões devem ser tomadas e os planos previamente definidos. Penso que é clara a nossa posição relativamente a isso. Sobre o cuidador informal, eu não o referi, vinha aliás preparado, como imaginam claramente, não sou especialista em todas as matérias e, portanto, nós tivemos várias reuniões da Comissão Coordenadora. Apesar de estarmos dispersos um bocadinho pelo mundo, o Skype e as teleconferências facilitam isto e, portanto, posso-vos garantir que na última reunião em que estabelecemos os conjuntos de pontos que viríamos hoje aqui abordar, estavam presentes todos os elementos da coordenação, daí a nota que eu dei no início desta sessão. O que nós dizemos claramente relativamente a isso, e é algo que é polémico, é que nós consideramos que um dos objetivos estabelecidos para a Comissão de Reforma e que poderia ter um importante impacto na reconfiguração da rede, nomeadamente nos cuidados domiciliados, é o Estatuto do Cuidador Informal. E ele continua até hoje sem ser concretizado, mas gostaríamos de lembrar que ele continua a não ser concretizado porque depende não só do Ministério da Saúde, mas também do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. As articulações entre os diferentes níveis e os diferentes departamentos destes ministérios, eu diria, nas últimas décadas, não têm sido fáceis, longe disso. E há claramente também questões que se prendem com a legislação de trabalho, que, enfim, são questões de detalhe que os senhores deputados conhecem bem, que têm, de alguma forma, bloqueado algumas destas decisões. Mas gostaríamos também de dizer que há, por parte das instituições representativas do setor social, e tem havido por parte de algumas destas instituições representativas do setor social uma clara oposição ao avanço do estatuto de cuidador informal. E, portanto, nós entendemos que, mais uma vez, esta é uma daquelas matérias em que se deveriam tentar estabelecer acordos, porque nós entendemos que não ajuda ninguém o continuarmos a bloquear e a adiar a definição do estatuto do cuidador informal, reconhecendo quais são os problemas, que não são fáceis, que não são problemas que digam respeito a este Parlamento ou a este Governo, mas que se arrastam há várias décadas e que, vou dizer, mas a título meramente pessoal, enfim, pela minha experiência anterior nesses debates, que estas culturas do Ministério da Segurança Social, vou dizer assim, porque o Ministério tem chamado várias coisas, da Segurança Social e da Saúde, nas últimas décadas não têm sido fáceis. Mas essa é uma reflexão para a qual o Parlamento também deve dedicar um momento e se calhar, deputada Carla Cruz, a Lei de Bases de Saúde também é importante para discutir alguns desses aspectos. Eu não sei se ficou alguma coisa por dizer. Eu ainda tinha uns segundos para dizer duas ou três coisas, mas se me permitirem, não vou ler as duas páginas que tinha preparado para a intervenção final, mas reafirmar um pouco aquilo que já disse aqui anteriormente. Nós vamos iniciar dentro de dias o trabalho de preparação do relatório Primavera 2019. Sabemos que é um ano particularmente complexo, porque tem eleições parlamentares europeias, nacionais e regionais. Sabemos também que é um ano denso relativamente à matéria em saúde, com as celebrações e o debate em torno dos 40 anos do Serviço Nacional de Saúde. O que vos posso dizer do nosso lado, nós vamos fazer um esforço, veremos se conseguimos ou não, para não sermos devorados nesse debate mediático a que se vai assistir e podermos trazer aqui, dentro de um ano, um conjunto de matérias que nos preocupam e que preocupam os cidadãos e que têm a ver com questões de saúde, de funcionamento do sistema de saúde e de planeamento estratégico para o posicionamento de Portugal. E diria já agora, reforçando aquilo que disse há pouco a deputada Carla Cruz sobre a afirmação do Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, que Portugal possa continuar a dar exemplos a outros países com o Serviço Nacional de Saúde, fortalecendo e desenvolvendo, se possível, ainda mais e com mais recursos. Mas essa é mais a vossa responsabilidade do que a nossa. Obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Assim chegamos ao fim desta audição. Agradeço, Sr. Professor, a sua vinda e o esclarecimento que prestou aos senhores deputados. Nós temos mais trabalho, portanto, iremos continuar aqui a nossa comissão.
Que estes eu depois posso enviar por correio eletrónico, mas esses dois não tinha enviado. Eram aqueles dois. Eu posso enviar por correio eletrónico assim que chegaram ao meu gabinete. Okay. O texto, se quiserem, posso. Sim, sem problema.
Sim, sem problema.
Sem problema. Sem problema.